Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas do Balacobaco. A Inês Aparecida. Oi, Inês.
Oi, Camila. Oi, Evelyn. Oi, cunhazetes e curumins. Começar logo falando, sabe de quê? De um grupo, mulher, eu fiquei passada de alegria. Um grupo que formaram no Telegram, criado pelo Elvio Franklin. Esse Elvio Franklin é maravilhoso demais. O nome é Cafezinho com as Cunhãs. É um grupo para falar do podcast. Agora, não fomos nós que criamos, foi o Elvio Franklin. Foi daí que eu fiquei passada, alegre, feliz. Não existe coisa dessa. Não, criatura, ninguém tem seguidor igual a gente, não, sinceramente. A Camila Theo fez uma carta linda. Eu, que sou chorando, né? Fiquei logo chorando, as lágrimas pingando. Muito lindo, criatura. Ela falando da ideia do porquê que criaram o grupo e como se sente com o podcast. E, menina, é lindo demais. E agora um alô. Tem que ter um alô para o Sidney Bernardo. Oi, Sidney. Beijo.
A gente não tem o que falar mesmo dos nossos curumins, das cunhazetes, o pessoal com uma iniciativa dessas para fazer esse grupo para comentar as cunhãs, comentar outras questões relacionadas à política, é lindo demais, viu? Um beijo para a galera do grupo Cafezinho com as Cunhãs, ó, beijo para vocês. E lógico que a gente tá com a queridíssima Ebele Rebouças. Oi, Ebele.
Oi, meninas. Eu vou começar aqui mandando um alô para minha mãe, que fez aniversário domingo. Cunhazete, super de carteirinha, abonada pela Inês Aparecida, queria deixar um beijão para ela. E também queria falar, foi uma semana muito feliz mesmo, assim, pra gente, né? Enfim, teve a história do grupo do Telegram, que a gente ficou sabendo, e outra coisa que aconteceu também é que nós três recebemos uns mimos enviados pelo Alan Nascimento. O Alan é da Guarderia dos Meninos, que é uma loja que faz produtos personalizados, né? Tem porta-copo, chaveiro, ímã de geladeira. E ele fez um monte de produto personalizado das cunhãs, a partir de uma arte do Lucas Casemiro, que a gente até já tinha falado aqui. O Lucas fez uns quadrinhos daquela nossa entrevista com o Silvério Pereira. O Lucas é o @ilustra.cal, ilustração, né? Ilustra.cal. E os meninos da Guarderia dos Meninos, @guarderiadosmeninos, fizeram esses produtos. E a gente quer agradecer os dois, né? De verdade, a gente ficou super emocionada. Muito lindos os produtos, já tem as coisas, estão tudo já na minha geladeira, com as minhas chaves e tudo. E só aproveitando para dizer que o Guarderia dos Meninos, os produtos também podem ser encontrados na Livraria La Marca, tá? Tem o Instagram deles e também vocês podem encontrar na Livraria La Marca. Então, só agradecer mais uma vez, tanto ao Alan, quanto ao Lucas, à Bia e ao Elvio, que realmente é muito maravilhoso e criou esse grupo no Telegram, e dizer que a gente fica, cara, realmente, de verdade, muito emocionada. É muito surreal isso. É surreal, a palavra é isso, é surreal.
Dá um sentido diferente para o que a gente faz, né? Muito diferente. Não é só a gente estar aqui se encontrando e falando de política, é a gente saber que tem gente que se importa muito, que assim, criou uma relação com a gente muito estreita, né? É muito bacana isso. A gente, de fato, fica muito emocionada. Eu vou deixar só uns recadinhos também, uns beijinhos, tá? Pro Marcelo Marreiro, foi um dos meus orientandos lá quando eu comecei a ser professora. Maravilhoso, um cheiro, Marcelo. É curumim, doido. O Kevin Sims, que virou um apoiador e diz que é curumim, que assim, que o podcast tem ajudado muito para ele passar pelos dias mais difíceis. Então ele sabe que quando a gente tá no ar, assim, entra com um novo episódio, ele bota lá e se alegra, isso é bacana. Beijo também para Mel Nunes e a Letícia Fontinelli, que dizem que são os maiores fãs. E um beijo especial também para minha querida Cida de Souza, foi minha professora, minha orientadora, agora é minha colega lá no curso de jornalismo, e disse que queria um alô, pronto, ó, um beijo para você. E eu acho que hoje a gente não pode deixar de marcar esse dia, né, que a gente está gravando, esse dia 18 de abril, como um dia também muito triste, mas que deve ser lembrado, e que, como uma homenagem mesmo ao professor Gilmar de Carvalho, que nos deixou, né, na manhã deste domingo por causa da Covid-19, e era uma pessoa muito intensa, assim, produziu imensamente muita coisa da cultura cearense, da cultura do Nordeste, muita coisa que está aí registrada. Foi Gilmar que botou para frente, tem um legado gigantesco em todas as áreas onde ele se meteu. Como professor, foi alguém que, de fato, marcou as histórias dos estudantes. A minha história, ele, pelo menos, ele marcou muito. E depois se tornou alguém querido, assim, um amigo, uma pessoa com quem eu sempre conversava, que dava conselho. Então, assim, vamos deixar aqui o registro. Não devia ter ido tão cedo.
Dedicar o programa a ele, né? Dedicar esse episódio totalmente ao Gilmar.
Esse programa é pra ti, Gilmar. Fica em paz.
Eu fiquei passada com a morte de Gilmar.
Pois é.
Eu não posso falar disso.
Pois é.
Eu ia falar sobre isso no Discunhã, mas vou aproveitar essa deixa realmente também para homenageá-lo. É, foi uma luta muito grande do Gilmar contra a Covid, né? O Gilmar faleceu com 71 anos, era um cara que já deveria estar vacinado, né? Mas, infelizmente, foi mais uma vida ceifada pela tragédia que foi a gestão do Brasil, dessa crise, né? Da Covid. Então,
que está sendo essa gestão do Brasil.
Que está sendo.
Então, é por isso que eu fico mais assim, é por isso, porque não precisava do Gilmar morrer. Se tivesse vacina, se esse... ninguém pode dizer translocado, né? Se esse genocida tivesse comprado vacina, não tivesse debochado da vida das pessoas, o Gilmar estaria sendo vacinado em janeiro ou fevereiro, não tinha sido alvo dessa Covid, estaria vivo para contar muitas histórias, para levar para frente, para botar lá no alto a cultura popular do Nordeste, do Ceará. É difícil me falar de Gilmar, é muito difícil.
Mas é isso, o Gilmar é uma estrela. É uma estrela aqui, né? Foi uma estrela aqui na Terra e agora é uma estrela lá no outro plano. E esse programa é pra você, Gilmar, tá bom? Então vamos lá. Até que, enfim, algo pode apertar o calo do governo Bolsonaro. Foi instaurada, né? Está pra começar a CPI da Covid pra apurar possíveis omissões e crimes cometidos pelo governo federal ao longo dessa pandemia. Mas será que dá mesmo pra acreditar que uma CPI vai dar em alguma coisa que não seja em pizza? Vamos falar disso no programa de hoje. E antes de começar, né, como a gente já está fazendo, já virou tradição, você já sabe que a gente tem uma campanha de financiamento do podcast e contar com o apoio de Cunhazetes e Curumins nos deixa para lá de emocionadas. Obrigada mesmo. Para ter uma ideia, já começamos a dar uso aos recursos arrecadados, tá, gente? Compramos um microfone para melhorar o áudio das Cunhãs. Ainda está vindo da China, certo? Vai demorar um pouquinho para chegar, mas ele chega. Então, quem quiser contribuir com essa campanha tem duas formas. A primeira é assinando pela plataforma Apoia-se no site apoia.se/ascunhaspodcast. Desse jeito dá para usar o cartão de crédito. O segundo jeito é enviando um Pix pelo aplicativo do seu banco com a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Quem contribuir com o Pix, deixe seu e-mail naquela parte que permite descrever o motivo do pagamento para a gente poder entrar em contato depois. Você pode contribuir com qualquer valor, mas a partir dos R$10 tem direito a um episódio extra exclusivo todo mês. Fora a recompensa, assinar as Cunhãs é uma forma de fortalecer o jornalismo independente produzido por mulheres aqui do Ceará. Para saber mais, chega lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, @ascunhaspodcast. Segue a gente, dá follow, tá certo? Agora sim, bora começar. Preciso a interferência do Supremo Tribunal Federal para a tão cobiçada CPI da Covid sair do papel. A ideia de fazer uma investigação no Senado ganhou força depois do desastre humanitário que todos assistimos acontecer lá em Manaus, quando pessoas morreram por falta de oxigênio enquanto o governo federal enviava caixas e mais caixas de cloroquina e outros medicamentos ineficazes para tratar a Covid, né? Contrário à CPI, o governo Bolsonaro tentou de tudo para inviabilizá-la, inclusive argumentando que a CPI deveria existir, mas só se investigasse todos os estados e municípios, o que a tornaria impraticável, né? No fim, o presidente do Senado fez um arranjo que incluiu nas investigações o uso de recursos federais por estados e municípios. Mas o que interessa mesmo é o que será apurado na atuação de Bolsonaro, de Pazuello e da cambada de incompetentes do governo federal. Com Renan Calheiros como possível relator, né, dessa CPI, ainda está para ser confirmado isso, será que essa investigação pode render mesmo alguma coisa que valha ou vai dar em pizza? Vamos começar a falar, né, sobre como é que funciona uma CPI, para que serve isso, né, Ebeli?
Bora. Vou falar aqui do ponto de vista técnico, né? A gente sabe que uma CPI tem muitos efeitos, muitos significados, mas só para deixar bem claro, para os nossos curumins e cunhazetes, tem um texto do Wilson Macena da Silva, professor e pesquisador de direitos humanos, direito penal e execução penal, do site Politize, que ele explica bem direitinho o que é, tá certo? A CPI é tida como sendo um instrumento da minoria parlamentar para questionar determinadas situações de um governo. E, assim, se diz que é um instrumento da minoria, porque para ser instalada precisa do requerimento de só um terço dos membros da Câmara ou do Senado, né? E aí permite-se, então, com isso, que uma oposição ao governo, né, geralmente a minoria, desde que haja embasamento jurídico, permite-se, então, que essas minorias, essa oposição, busque o início de uma comissão parlamentar de inquérito. Os principais objetivos de uma CPI são obter esclarecimentos ou, em último caso, buscar a responsabilização de agentes públicos por eventuais ilegalidades praticadas no exercício do cargo, beleza? E se a CPI concluir que tem indício de ilegalidade, ela pode provocar, enviar, né, essas conclusões ao Ministério Público, que é quem tem a função de buscar, de fato, a responsabilização dos envolvidos. A CPI é um instrumento que vai levantar provas, indícios, colher um monte de informação, mas a decisão de criminalizar ou não, inocentar e tudo mais, é da Justiça, né? E por uma provocação do Ministério Público. Aí eu vou falar algumas coisas aqui, gente, para a gente tentar entender como é que vai funcionar o negócio daqui para frente. Como a Camila falou, a gente está gravando isso no dia 18 de abril, ainda não havia definição de quando, de fato, a CPI seria instalada, né? De fato, começaria a ter os trabalhos. Tem uma expectativa de que possa ser ou na quinta-feira, dia 22, ou na próxima terça-feira, dia 27. O Rodrigo Pacheco ficou de decidir isso. A gente está aguardando nesse domingo em que gravamos. Aí, vamos lá, só para entender. Na CPI, os senadores, eles vão poder convocar todo tipo de autoridade para depor, né? Ouvir testemunha, solicitar documento a órgãos públicos, pedir perícia, auditoria. Os parlamentares podem até solicitar a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados dos possíveis investigados. A pessoa intimada a prestar um depoimento é obrigada a ir? É obrigada a ir e a falar a verdade, né? Mentir em CPI é considerado crime. A pessoa tem que jurar que vai falar a verdade. Se ela não quiser ir, bater o pé, aí ela pode recorrer à justiça, né, da intimação. Pode dizer aí que não tem nada a ver, que não é obrigada a ir, e a justiça vai decidir. Mas, em princípio, os parlamentares podem obrigar, sim, autoridades a dar depoimento. Como eu tinha falado, o objetivo da CPI é produzir informação, né? Ela reúne prova e, no final das contas, os parlamentares vão elaborar um relatório. Antes disso, o que eles vão fazer, em primeiro lugar, é aprovar entre eles um plano de trabalho, que vai ser proposto, né, pelo relator, que pode ser o Renan Calheiros. Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho dessas disputas internas que estão rolando na CPI da Covid, mas o relator apresenta um plano de trabalho, né, que é o documento que vai detalhar exatamente o que é que os parlamentares vão fazer, para onde é que a gente começa, para onde é que a gente vai, quem é que nós vamos chamar para dar depoimento e tal. Esse fim de semana, o senador Randolfo Rodrigues, que está aí como possível vice-presidente da CPI, disse que há um entendimento ali nos 11 membros da comissão de que eles vão começar a investigação fazendo audiências com cientistas. Vão começar ouvindo médicos, cientistas, pesquisadores, para poder, depois disso, partir para as oitivas de autoridades, ministros e tudo mais. Inclusive, eu dei uma pesquisada se o presidente da República pode ser intimado. E a informação que eu colhi, assim, nessas pesquisas, é que pode sim, que não tem impedimento de que o Bolsonaro, por exemplo, possa ser chamado a prestar esclarecimentos, e é bom que seja, né? Aí, só para ir terminando, quando terminar, né, o pessoal vai ter 90 dias, em princípio, para produzir esse relatório, fazer esse trabalho todinho. Esse relatório é encaminhado primeiro à mesa diretora do Senado, e aí, no fim das contas, eles podem propor ou projetos de lei, ou realmente sugerir um indiciamento, né, de alguns investigados. E aí, nesse caso, como eu disse, o relatório é encaminhado para o Ministério Público, que decide se entra ou não com alguns processos na justiça contra os investigados. Só para terminar aqui esse relato, os principais personagens da CPI, e que está dando um rolo aí, que quem está acompanhando está vendo, são o presidente e o relator, né? Principalmente o relator, porque o relator é o cara que vai escrever aquele documento final, né? E para isso ele tem que entrar em acordo com os membros da CPI, ou seja, tem que ser um cara muito bom de articulação. A princípio, o nome, né, até então mais cotado, que já está sendo bombardeado, é o do senador Renan Calheiros, mas está uma disputa aí que nós vamos já falar. E é isso, tá a mó bafafá sobre presidência e relatoria, porque são esses caras que são os guias, né? São eles que vão guiar tanto a execução do trabalho quanto o relatório final.
Agora, Inês, assim, tem dois cearenses, né? Dois senadores cearenses nessa CPI. Eu achei assim que, poxa, estão com prestígio, né? Eles não vão ocupar possivelmente essas funções, né? Mas estão lá e vão ter peso nessas discussões, que é o senador Tasso Gereissati, do PSDB, e o senador Eduardo Girão, do Podemos, né?
O Tasso Gereissati, segundo se sabe, se soube, foi convidado, inclusive foi insinuado que ele poderia ser o presidente dessa comissão. Ele que não quis. Realmente, a CPI é uma coisa muito trabalhosa, né?
É verdade.
E diz que o Tasso, como diz, declinou do convite. Ele não quis.
Por que quis preguiça
ser.
Foi
outro
esse
lado, não sei não, vou perguntar a ele, ei, Tasso, tá com preguiça? Não sei nada, não. Ei, Márcio, tá com preguiça? Porque é, os outros trabalham... Do... Então. Não, porque realmente é trabalhoso. E, por outro lado, o Luiz Paes e Bem Girão, né? Paes e Bem, que eu digo é debochando pela falsidade que ele é, pela hipocrisia que ele vive. Ele está querendo forçar a barra para ser o presidente. Por quê? Porque se o relator for Renan Calheiros, que não é bolsonarista, para compensar, porque, como eu já disse aqui, o Paes e Bem é mais bolsonarista do que a própria Michele Bolsonaro, né? Muito mais. Aí ele quer ser o presidente por cima de pau e pedra. Está dando entrevista para todo canto, está louco. E a Zambelli, a deputada federal lá, também bolsonarista doente, ela está detonando o Renan Calheiros, dizendo que o Renan Calheiros não pode ser o relator, não pode fazer parte da CPI, que vai também examinar os recursos, a aplicação de recursos federais dos estados, porque Renan Calheiros é pai de um governador. Realmente, ele é pai do Renanzinho, que chamam ele Renanzinho lá em Alagoas, porque ele é Renan Calheiros filho. Aí é o Renanzinho. Renanzinho é governador de Alagoas. Aí Zambelli...
Eu
tá
achei
ele não pode.
Um comentário fantástico do Randolph Rodrigues, que foi, inclusive, o senador que propôs a CPI, né? Um dos que propuseram.
É. E ele é da rede.
Ele é da rede.
Lembrar, ele é da rede.
É, lá do Amapá. E ele queria, né? Ele até queria ser relator também, lógico, ia ser um baita de um relator, inclusive. Mas ele falou assim: olha, parece que o governo tem mais medo do Renan do que de mim para ser relator. Então eu acho que ele vai ser um ótimo relator.
Declinou por uma boa causa, né?
Se não me engano, esse Randolph, eu acho que o Randolph, se eu não estou enganada, mas acho que ele fez um mestrado aqui na UES.
É capaz, é capaz.
Eu morando por aqui, eu acho engraçado ele, bem valentezinho, né?
Ele é.
Falinha fininha, mas é a falinha fininha, né? Ele fala bem fininho, mas é bem valentezinho.
E o
pois é, aí tá, a gente tá... A gente está gravando hoje e está nesse impasse. Se Renan Calheiros será ou não relator, que aí seria uma grande derrota, né, para o Bolso Coiso, e para ver se compensava se realmente o presidente for o Paes e Bem. Né? Porque até o momento o presidente seria outro, o Aziz.
Sim,
Omar Aziz
do PSD do Amazonas.
E
né?
Que também não é uma figura pró-governo, não. E lá no Amazonas teve toda aquela guerra, e muito da CPI se iniciou por causa da situação lá em Manaus, e esse Omar Aziz não é uma figura governista. Então, por isso também está tendo essa briga pela presidência, querem botar alguém do governo, né, para controlar minimamente o que for feito pelo relator. Porque a formação da CPI, nesse momento, aliás, nesse momento não, eles têm 11 senadores que são titulares e 7 suplentes. Entre os titulares, populares, só 4 são declaradamente governistas, entre eles o Eduardo Girão, daqui do Ceará. Os outros têm um perfil mais de independente, né, como é o Tasso, como é o Renan, ou tem o Randolph, por exemplo, que é declaradamente oposição. Então, tem ali um perfil que pode dar, como diz o Hélio Gaspari, outro dia também numa coluna, ele falou assim, CPIs provocam ventos, né? Geram ventos. E essa CPI da Covid tem tudo para provocar uma ventania boa.
Camila, agora é o seguinte, o Eduardo Girão, né, o senador, a gente sabe que é bolsonarista até o talo, né? Muito ligado com as figuras bolsonaristas aqui do Ceará e tal. Agora, se eu não me engano, o discurso dele, que é um discurso gaiato, que a gente sabe, é de independência, né? Eu acho que ele é colocado aí, não sei nem... Quando tu fala que são 4 pró-governo, já é contando com esses gaiatinhos.
É isso aí, é pelo posicionamento,
claro,
né?
Claro.
É.
Quem é que vai acreditar em paz e bem?
É, ele pode falar o que ele
acreditar
quiser.
Acreditar em paz e bem? Ele é hipócrita, ele é um mentiroso, ele é a mentira personificada. Ele é a falsidade, ele é a tábua de fojo. Quem é do interior sabe o que é tábua de fojo, é para pegar animal. Os bichinhos pisam e caem dentro. Pensa que não tem nada, sabe? É assim, os matinhos em cima e pá. Pois é, Eduardo Girão. É uma tábua de fojo. Tábua de fojo. Que o do interior, negado, chama tauba. Pois é. Tauba de fojo.
Essa aí eu não conhecia.
Quando cai dentro. É porque é muito antiga.
Aí, meu povo, eles são eleitos, né? Eles vão decidir entre eles quem é presidente e quem é relator, no fim das contas, né? Aí tá esse bafafá aí.
Geralmente é um acordo, né? Que eles vão negociando e fazem um acordo, né? Não vai para uma eleição direta mesmo, já fecha acordo antes, né? Mas talvez, assim, isso possa vir a acontecer uma situação dessa, de ter um embate, de ter eleição e tudo. E a gente sabe, o Renan é muito poderoso. Ele não deixou de ser poderoso porque ele deixou a presidência do Senado. O cara sabe tudo, né? Aí, a BBC Brasil sai com uma matéria falando de quais as perguntas que a CPI deve buscar, né? E eu acho que legal falar essas perguntas, achei interessantes. A primeira, o governo federal foi omisso ou não na aquisição das vacinas? Qual é a resposta de vocês?
Sim!
A segunda pergunta, houve omissão do governo federal na crise da falta de oxigênio que levou Manaus a colapso? Sim ou não?
Sim! Ou se pergunta besta.
Precisa de CPI
para perguntar pra gente.
O governo Bolsonaro colocou a população em risco ao estimular tratamento precoce, mesmo sem eficácia comprovada? Sim!
Mano, que pergunta de besta é essa? Que esse povo tá querendo que faça?
Pior, mas é isso, é levantar provas de coisas óbvias. Isso é o que a CPI vai ter que fazer, né? Esse é o ponto, talvez. Levar... de fato, produzir provas que possam depois ser levadas à justiça para incriminar esses caras. Outra pergunta aqui. O presidente pode ser responsabilizado por estimular aglomerações e vetar trecho de lei que obrigava o uso de máscaras?
Sim!
Aí aqui. Qual foi a influência da interrupção do auxílio emergencial na crise sanitária? Outra pergunta. Imenso, imenso. As pessoas tiveram que ir para a rua mesmo. Sem o auxílio, como é que vai viver, né? Tem que comer. Então, assim, são perguntas básicas que a gente já sabe a resposta, mas que vamos assistir ao longo dessa CPI que vai ter aí no mínimo 90 dias, né? Que podem ser prorrogáveis. Agora, gente, nenhuma mulher, nem entre os titulares, nem entre os suplentes. São 12 senadoras lá na casa, no Senado já é uma minoria, mas não tem nenhuma mulher, pelo amor de Deus.
Será que elas não quiseram ou não chamaram as bichinhas? Eu vou dizer como a Eva, será que estavam com preguiça de fazer parte dessa CPI?
Não, não
as
tem,
meninas,
cara.
Não é possível.
Aquela
Tebet, que foi até ventilar o nome dela para ser presidente do Senado, você lembra?
Então,
tem umas figuras até assim, combativas.
Tem uma senadora do Maranhão que tem falado muito sobre Covid também, podia entrar, eu esqueci o nome dela, mas ela me parece muito assim atuante. Mas o problema é esse, é um espaço que vai dar muita visibilidade para quem estiver dentro. E você vê quem é que tá dentro, Tasso, Renan, só os fodão. É muita gente poderosa nessa CPI.
Total. E eu acho que
a senadora do Amazonas é a Elisiane Gama.
Do Maranhão, né?
Do Maranhão.
Isso, pronto, perfeito.
Cidadania, ela é uma mulher até nova, quer dizer, mulher para estar com preguiça, tá com disposição, que ela nasceu no ano que você nasceu, Camila.
Ela não é preguiçosa, não. Com certeza, se ela pudesse estar nessa CPI, ela estaria. Eu tenho certeza disso.
Pois é.
É que não botaram.
E essas pecinhas são escolhidas a dedo, né? Principalmente porque, como Camila falou, uma CPI é um palco político como poucos, né? A gente tem visto, por exemplo, o Eduardo Girão, que é um dos membros da comissão, senador cearense, que é um político que vai ter um papel muito importante aqui na eleição do Ceará em 2022, seja apoiando alguém ou seja ele próprio disputando o governo do Estado. Ele já está em tudo quanto é entrevista nacional. Fala-se direto no nome dele, no senador do Tasso. São 11 parlamentares que ganham uma visibilidade gigantesca por 90 dias ou mais, 180 dias. Então, assim, as bancadas escolhem essa galera já pensando, inclusive, na eleição do ano que vem, né? São peças-chave.
Demais.
São pessoas que, assim, não é nem quem é o mais competente, é quem é que é mais importante do ponto de vista político-eleitoral para estar ali aproveitando aquele palco. E é isso, Eduardo Girão.
Você falou no começo que, quando você estava explicando como é o funcionamento de uma CPI, a estrutura da CPI, dizendo que o presidente da República pode ser convocado para falar? Pode, é normal. Só que eu aposto, se esse Bolsonaro coisa vai arranjar desculpa, liminar, entrar na justiça, vai entrar em qualquer canto, vai pedir a bênção da Igreja Universal, de algum canto assim, do bispo deles, para não ir.
Não vai.
Eu não me chame nem desaparecido se ele for. Vai.
Não vai. Vai dar um jeito de não ir mesmo e vai acabar nada. Conseguindo na justiça.
Não vai nada.
Não ir.
Agora, você quer que eu diga uma coisa, que eu tenho medo dessa CPI? Essa história de também irem examinar, né, e levantar esses recursos federais para destinados aos governos, porque é isso que eles querem. Quem foi que fez isso aí? Foi o Paz e Bem, que
foi.
Enquanto não botou, ele queria que fosse todos os estados e prefeitura. Como é que pode?
Inviabiliza.
Se for minha prefeitura, não existe. Ele queria inviabilizar, não conseguiu. Aí houve essa história, não, vamos só para quem recebeu recurso federal. E a gente já sabe que já está vendo nos bastidores, inclusive a Zambelli, que é uma das que trabalha muito nisso, né? A Carla Zambelli, deputada federal, já falando, dizendo que vai botar quente com os governadores que são oposição ao governo. Ou seja, a maioria dos governadores, os governadores do Nordeste, né? Então, ela já disse, já está tratando, já se reuniu aí escondida com o povo da Polícia Federal. Não se espante se nessa semana ainda ou na próxima começar a Polícia Federal aqui, como teve na campanha para prefeito, ou a gente já se esqueceu, que também é articulado para o Capitão Wagner, junto com a secla dele lá de Brasília, fazendo coisa aqui, coisa contra o Roberto Cláudio, que já tinha sido resolvida, explicada, esclarecida, aí ele levanta, questão mesmo de politicagem.
O jogo vai ser sujo demais.
Vai ser muito sujo. Não vão deixar barato, não vão.
Eles já estão articulando, quem é que está, a Polícia Federal está na mão agora do Bolsonaro Coisa, né? Botou o de Manaus para fora, ele faz o que quer com a Polícia Federal. Ele faz o que quer. Não, isso aí, e tu pensa que eu vou. Vai ser legal, vai levantar, vamos responder as perguntas. O Bolsonaro prejudicou, isso aqui sim, isso assim, 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 sim. Vai servir para porcaria nenhuma.
Se ele, calma, Inês, calma. Não seja tão pessimista. Não seja tão pessimista. Vamos, assim, há esperanças. Assim, de repente, e a gente vai até falar de outras CPIs que tiveram consequências, né? Assim, de repente, vai saber, né?
Eu vi uma entrevista esses dias sobre a CPI, acho que o Randolph estava falando, em que o entrevistador perguntava o seguinte, beleza, vão investigar essa ruma de coisa aí referente às omissões, a essa ruma de morte por Covid aqui no Brasil, principalmente o caso lá de Manaus, né, a falta de oxigênio e tal. Mas qual é a grande dificuldade, assim, na responsabilização? É você associar essas omissões, né, que a gente sabe que existe, diretamente às mortes. A gente, politicamente e retoricamente, a gente sabe que uma coisa está ligada à outra. Para você criminalizar e responsabilizar, já são outros 500, né? Você tem que ligar o lé com o cré diretamente e comprovar que uma coisa é necessariamente consequência da outra. Pode não dar em nada? Muito provavelmente não dá, assim, do ponto de vista criminal, na justiça e tudo. Mas vai ser a primeira vez que, de fato, esse assunto vai ganhar novos elementos, né? vai gerar um desgaste político, sem dúvida nenhuma, ao Bolsonaro. Por mais que eu também, Inês, eu concordo plenamente, eu tenho muito receio de como isso vai ser tocado, porque, assim, a narrativa hoje é governo federal versus prefeitos e governadores.
Governadores,
né?
É.
Exatamente. Então, não vai ser uma briga fácil. Vai respingar negativamente em tudo quanto é personagem, isso eu não tenho dúvida. Agora, também não dá para dizer que não vai dar em nada, não. Eu acho que vai ser, o negócio vai ser pesado para o governo federal, vai ser complicado, ele vai se desgastar, e vamos ver aí.
A capitã Cloroquina, né, aquela doutora Mayra Pinheiro, aqui do Ceará, que a gente sabe quem é, que ela é do Ministério da Saúde, tanto ela fez, tanto é bolsonarista, tanto puxou o saco, que ganhou lá vaga lá no Ministério da Saúde, e o apelido dela lá é Capitã Cloroquina. Pois é, ela está sendo alvo de ação do Ministério Público Federal, que apura o desabastecimento de oxigênio lá no Amazonas. Aquela coisa que matou um bocado de gente, tá entendendo? Aquela falta de organização, a falta de tudo, de logística, que não levou o oxigênio para o Amazonas. Pois a Capitã Cloroquina, doutora Mayra Pinheiro, está sendo alvo de ação do Ministério Público Federal. Ou seja, ela também estará sendo, né, personagem, com tanta certeza, dessa CPI. Porque dizem que ela, como eu já falei aqui, era o sonho dela, era derrubar, puxar o tapete do sargento Pazuello para ela assumir o ministério. O sonho dela é grande, é alto. Pois ela agora é alvo por causa disso. Ela é responsabilizada por não abastecer de oxigênio o Amazonas. Bora ver se vai pra frente isso.
Ai, ai, o que dá tristeza é isso, as coisas são muito lentas, né, e assim, não tem tido muitas respostas, né, assim, responsabilização mesmo, as coisas tão difíceis, mas vamos, de repente, né, o barco vira, né, de repente o barco vira, vamos ver.
Pois é, eu sou realmente meio assim, pessimista nesses assuntos, né, porque eu já vi muito CPI na minha vida, mas vamos lá. Aí eu falei com um deputado da Cris Senna, que ele é do PT. A gente vai dizer assim, vocês ouvem tanto a Cris do Senna? Não, a gente procura ouvir um bocado de deputado. Tem uns que não ouvem, não querem falar, tem uns que tá.
Ah, nem me fale, viu, Inês Aparecida?
É, não é?
Esse povo que não responde, é difícil,
pede,
viu?
Pede assessores, pede mais nada. Tem uns assessores que não estão nem aí, tem uns que têm medo dos patrão, aí pronto. O Acris, ele mesmo, a pessoa dele é uma pessoa muito acessível e fala e não tem esse negócio de trabalho como todo, viu? É aqui, é no interior, não bicho danado. Aí eu perguntei para ele, deputado, essa CPI com esse objeto, com esse escopo de Covid, é mesmo necessária? Aí ele falou que a gente vai ouvir aí.
A CPI da Covid é uma necessidade de justiça para o povo brasileiro. Até porque nós estamos diante da omissão de um governo federal com mais de 360 mil irmãos brasileiros mortos e 14 milhões de infectados. É revoltante sermos o epicentro mundial da pandemia por conta do descaso de um governo que não atentou corretamente para enfrentar o vírus. Negou a ciência, promoveu aglomerações, fez chacota com milhões de famílias que perderam seus entes queridos. Não teve um plano de imunização, não incentivou medidas sanitárias, negou-se a adquirir vacinas em julho do ano passado e jogou a população à própria sorte. Se não fosse a ação enérgica dos governadores, como exemplo, o governador do Ceará, Camilo Santana, tomando medidas emergenciais e concretas, a situação do nosso povo seria muito pior. Não é possível que o maior responsável por essa tragédia e promotor de um verdadeiro extermínio em massa não pague por esses crimes. Espero que a CPI faça justiça em nome do luto pelo qual passam milhões e milhões de irmãos brasileiros.
Eu achei muito bacana o que o Cris disse, é isso mesmo, é uma questão de justiça. Tinha que ter mesmo. Essa CPI, se fosse mesmo para cumprir o papel, era muito bacana, porque aí ia mostrar, botar em cada qual os criminosos nos seus devidos lugares.
Não, meu povo. Esse é crime. E assim, tem um negócio que eu acho que não tem nem para onde correr, que é a situação lá de Manaus, né? Que o Pazuello tinha ido dias antes. Tem provas por cima de provas de que ele foi avisado de tudo quanto é jeito da escassez lá de oxigênio. Pouco tempo depois vem o colapso. Tem umas situações assim que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E eu não sei se vocês viram umas informações aí de bastidor que o Bolsonaro teria ficado pé da vida de um jeito como nunca tinham visto. Acho que foi uma reunião aí, de alguma, enfim, depois de alguma decisão nova sobre a CPI, que um interlocutor disse para a imprensa que nunca tinha visto o Bolsonaro tão pé da vida quanto nesse dia. Aí, assim, já é uma...
Ele ficou pé da vida com o sargento Pazuello, foi?
Não foi com o Pazuello. Era alguma... Enfim, eu acho que foi algum encaminhamento que o Pacheco deu, enfim. Foi quando a CPI começou a se tornar mais real mesmo, depois da decisão do ministro Barroso. Houve uma reunião aí que ele teve e ele estava completamente descontrolado de raiva.
Isso... Ah, porque a CPI
ia porque instalada. A CPI ia andar, porque vai andar, né? E mesmo com a inclusão das investigações sobre os repasses federais, ainda assim ele está com o negócio trancado, que não passa um fio.
Agora ele está, assim, ainda estão tá, falando que ele pode criar mesmo um ministério para botar lá o Pazuello para proteger e impedir que ele seja preso. Agora eu quero ver o Supremo Tribunal Federal fazer a mesma coisa e impedir a posse, como fez com o Lula quando a Dilma foi nomeá-lo ministro da Casa Civil.
Da Casa Civil.
Eu quero ver repetir isso. Eu juro que eu quero ver. Eu quero ver a mesma cena. Porque se não fizer, vai estar ali a demonstração de que há dois pesos e duas medidas declaradamente. Porque não é por isso? Não é para se livrar da justiça? Então...
Na época era e agora também é.
Não, então, na época era mais ou menos. Porque por mais que...
Um lugar pro Pazuello.
A Dilma estava lascada. A Dilma estava lascada. Ela queria, de fato, ter a presença do Lula oficialmente no governo para ver se levantava o governo e dava uma saída. Não era, podia ser para proteger e impedir que ele fosse preso? Podia. Mas acho que o princípio ali era maior. Era a questão mesmo de...
Era
salvar o governo.
Era para ajudá-la. Era para ajudá-la.
Mas foi isso. E impediram que isso acontecesse com essa justificativa. Agora eu quero ver a mesma coisa, porque já está demonstrado que o Pazuello não sabe fazer nada. Ele não vai salvar o governo.
Não, pô.
Ele não vai salvar o governo de nada. Agora, gente, vamos falar das CPIs do passado, contar as histórias que a gente pesquisou e do que a gente lembra?
Falar em CPI do passado, CPIs, né, Comissões Parlamentares de Inquérito, só foi regulamentada na Constituição de 88, na última. Havia e tal, teve Constituição, o tempo do Getúlio teve uma Constituição que nem falaram em CPI, não era. Aí quando foi em 88, ela foi regulamentada. Bom lembrar isso, que faz pouco tempo, né?
É bem recente. E teve algumas que de fato ficaram muito marcantes, né? Acho que vale a pena a gente lembrar.
Ei, Camila, tu se lembra demais dessa CPI do narcotráfico.
Eu lembro.
99, 2000, relator, Moroni Torga, presidente, Magno Malta, olha o presidente.
Gente, foi assim, era uma CPMI, né? Que era mista, né? Era a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, então tinham deputados federais e senadores. Era legal, assim, porque eles faziam audiências nos estados, porque eles faziam investigações sobre o narcotráfico em vários locais. E foi nessa época que o Moroni, de fato, surfou naquela imagem de xerife e tal. E eu lembro bastante porque foi a minha primeira cobertura, assim, de CPI. Eu nunca tinha feito, foi começo de carreira mesmo. Lá no ano 2000, eu recém-chegado ao Ceará e vendo essas cenas. Tipo, audiência pública aqui, eles iam ouvir algumas figuras, suspeitos e não sei o quê. Moroni não vinha para essas sessões porque ele tinha, sei lá, era por questão de segurança. Era só o Magno Malta. Aí, do nada, no meio da sessão lá, das conversas, da audiência, do interrogatório, eles saíam do nada, entravam no carro de Polícia Federal, a Polícia Federal atravessando as avenidas, canteiro, passando por cima de canteiro, passando por cima de sinal vermelho para ir prender alguém ou para ir fazer uma busca e apreensão. Era um circo. Mas teve algumas consequências, né? Então, aqui no Ceará, teve um relatório final de mais de 1.200 páginas quase, e indiciaram algumas pessoas por lavagem de dinheiro aqui no Ceará. E o caso mais marcante foi daquele deputado federal, Ildebrando Pascoal, lá do Acre, que descobriram que ele era um cara, o deputado da motosserra, né? E ele matava, fora ele ser líder do tráfico de drogas lá no Acre, ele matava rivais, gente que ele não queria mais, conversa, sei lá quem, outros policiais, ele matava a gente com a motosserra, ele ia lá e decapitava e tirava os membros, desmembrava, era um negócio assim, bem brutal. Então ele ficou preso, ele agora está em prisão domiciliar. Fiz a pesquisa, ele está na prisão domiciliar.
Morreu não, essa praga? Não,
está vivo.
Ele é ex-coronel da Polícia Militar, ele era policial militar, viu? Já tinha deputado.
E era do PFL.
Do policial militar, do PFL, que hoje é o DEM.
É.
Né? Então, ele está em prisão domiciliar. Ele já está bem, idoso deve estar, né? Pois eu já tinha rezado os dois Pai Nosso pra ele, precisando que ele tenha morrido.
Não precisa não. Esse já foi direto pro andar de baixo, Inês. Esse aí...
Por falar aí, narcotráfico, realmente aquela CPI deu o que falar, viu? 129, me lembro que foram 129 audiências. Ah, Maria, é audiência demais, né? Aí depois, em 2015, isso aí era 99, 2000, mas aí, falar em narcotráfico, quiseram fazer uma CPI do narcotráfico aqui no Ceará. Aí foi também, neguinho, teve medo, viu? O deputado Manuel Santana, que é do PT, disse que ele era a favor, inclusive, de fazer, porque falaram assim, não, vamos substituir a CPI por um seminário. Olha que coisa parecida, né? A CPI e um seminário sobre narcotráfico. Achei tão engraçado. Aí o Manuel Santana disse que ele, por ele, faria uma CPI. Mas ele disse que tinha deputados com quem ele tinha falado, conversado, que morria de medo, com medo de retaliação. Tinha medo, inclusive, de perseguição dos traficantes, com medo da família correr risco e tal. E na época, não sei se vocês se lembram, Emily e Camila, teve até umas arruaças, uns atentados perto da Assembleia, você lembra?
Demais.
Lembra disso?
Sim, lembro
não
sim.
É? Pois é, aí resultado, não instalaram CPI do narcotráfico aqui em 2015. O negócio é pesado, né?
É pesado.
Muito pesado.
É mexer num vespeiro mesmo, né?
Uhum.
Aí teve aquelas CPIs, né, os CPMIs, enfim, que tratavam sobre a questão de exploração sexual. Teve tanto no cenário nacional como aqui, local, né? Foram algumas e também eram bem, assim, polêmicas, né? Porque acabavam chegando em empresários, era uma situação meio pesada, né?
Lembro de alguns depoimentos da Patrícia Saboia, quando ela atuou em uma dessas CPIs.
Atuou na CPI mista da Câmara e do Senado em 2004, a presidente era ela, senadora, na época, Patrícia Saboia, e a relatora, a nossa conhecidíssima também, a deputada federal, Maria do Rosário, aquela que até ganhou uma questão contra o Bolsonaro, né, que humilhou ela, debochou Sim. dela, e disse que ela não merecia nem ser estuprada.
Só que ela deu uns bons gritos nele, no Bolsonaro, já deu muito grito nele.
E ganhou questão mesmo na justiça.
Ela não tem medo dele, não.
A presidente era a Patrícia Saboia e a deputada. É porque também era comissão mista, era CPI mista do Senado e da Câmara, para investigar as situações de violência e redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Foi o requerimento assinado
e tal. Pelo menos nessas aí botaram mulher para presidir.
Presidir para relatar.
E a única coisa que eu lembro dessa CPI eram uns relatos assim, bem emocionados da quantidade de absurdo que se apurou nessa época, assim, de exploração de menores, de turismo sexual, uma coisa bem pesada.
Antes disso, teve uma CPI também aqui na Câmara de Fortaleza que foi muito, assim, muito forte, né, em relação ao turismo sexual, e acabou chegando muito na exploração de crianças e adolescentes. Foi lá também em 2001, e foi a Luiziane Lins, era vereadora, foi relatora dessa CPI, da Câmara Municipal, e eles, por exemplo, encontraram uma rede de tráfico de crianças, de jovens e tudo, que era uma rede liderada por uns italianos, uns empresários e tal, que tinha aqui casa de câmbio, e esses caras foram presos lá na Itália depois, uns anos depois foram presos, sabe? Então foi um negócio bem...
Era a CPI do turismo
do
sexual.
Do turismo sexual, da Câmara Municipal de Fortaleza. Então na época foram 29 pessoas presas. Foi uma CPI que de fato teve consequências. Lógico que, fora ter as prisões, colocou em xeque essa questão de que o turismo, a política de turismo no Ceará, estava sendo muito tratada em função do sexo, de atrair turistas para vir para o Ceará para ter sexo barato, né? Sexo fácil e barato, inclusive com criança e adolescente. Então isso foi uma coisa assim que chocou, mas foi importante, e aconteceu logo depois daquela morte daqueles turistas portugueses que foram enterrados vivos lá na Praia do Futuro, e que veio à tona que eles tinham sido atraídos por um outro português aqui, que já morava em Fortaleza, o Militão, com essa promessa de conseguir mulheres. Então... essa história toda foi muito bizarra, mas a CPI, então, surgiu depois disso e foi importante para demarcar de que, de fato, havia uma rede organizada para tratar e implementar esse tipo de prática turística super negativa, né, para o Ceará e para as mulheres de modo geral.
E ainda continua, viu? Essa imagem, eu acho que não acabou de vez, não, viu?
Pois é.
E teve a CPI também, quase no mesmo assunto, mas outro nome, que é da exploração sexual infantil. Aí já foi mais para frente, já foi em 2011. Na Câmara Municipal, era uma CPI aqui de Fortaleza, que foi instalada até no dia 18 de maio. Era um dia assim, emblemático, que era o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa CPI foi instalada. O presidente da CPI é o atual presidente da Câmara, o Antônio Henrique, e a relatora era a vereadora, na época, Eliana Gomes, não é mais vereadora. Ela é do PCdoB. Entramos em contato com ela, aí ela até deu um depoimento. Ela se lembra muito bem, inclusive, dos depoimentos de crianças e adolescentes assim, chocantes. Serviu muito para mapear a CPI, como ela disse, para mapear os polos de exploração sexual de crianças e adolescentes aqui em Fortaleza. Da Barra do Ceará a Praia do Futuro, passando aqui pela Beira-Mar, na rodoviária, no centro da cidade. Menina, tem depoimentos. Ela me mandou um relatório todo da CPI, enorme. Que no fim, eles fizeram também uma cartilha. Criança de 11 anos, de 13 anos, dizendo como é que eram exploradas, como eram levadas a isso, tá entendendo? Nossa. Depoimentos assim, eram chocantes. Uma também já maiorzinha, digamos, 15 anos, levava a outra de 13, e outros depoimentos também chocantes de pessoas que diziam assim, não, elas estão aí porque querem. Qual é a criança de 11 anos, 12 anos, que está fazendo um serviço desse porque quer, criatura?
Nossa, crueldade.
Não é? Crueldade demais. A vereadora ainda hoje, quando ela fala, ela fica assim, a gente nota que ela está revoltada. Olha isso, já tem 10 anos, né? Que foi em 2011. Mas se, realmente, o que se viu? Aí o que a gente pergunta, deu em alguma coisa? Acabou a exploração sexual? Não.
Não
acabou. Mas pelo menos, você mapeou. Você tem meios de você atacar, né? Porque sem saber é que a gente não vai atacar.
É muito pior sem saber, lógico. Tem que saber, pelo menos saber. Já é um primeiro passo, né? Para buscar soluções, para buscar, inclusive, punir quem está fazendo aquilo, buscar maneiras de criar políticas para evitar que a situação se repita. Enfim, o problema é que depois não tem continuidade. E abandonado
é
uma situação terrível.
Políticas públicas. Aí, olha, ela disse que ouviu, eram ouvidos na época, motoristas de táxi. Claro que fazem a leva e traz dos exploradores e também das crianças e jovens. E ouvido dono de hotel, dono de motel, dono de pousada. Foi uma CPI bem, bem alentada. E serviu para isso. Mapeou essa rede. E tem lá, menino, o nome de um bocado de barraca de praia, que ela me mandou o documento. Barraca de praia, hotel. Gente, você fica assim, ó, queixo caído. De como existe isso, que às vezes a pessoa não tem a menor ideia que existe aqui.
Agora, no plano nacional, acho que é legal a gente falar das CPIs que foram, assim, bem focadas no governo federal ou em instituições federais e que tiveram consequências, né? Vou só jogar a primeira aqui que eu lembrei, quando a gente pensou em CPIs, foi aquela CPMI dos Correios, que, no fim das contas, gerou o Mensalão, né? Veio à tona a história do Mensalão a partir dessa CPMI dos Correios, em 2005. E chacoalhou muito o primeiro governo Lula, né? Foi logo no primeiro mandato. E aí tudo começou porque tinham lá umas suspeitas de desvio de recursos dos Correios, né? Para pagar propina e tals. E aí o negócio desandou e era um monte de depoimentos. O presidente, na época dessa CPMI, era o do PT, o Deusídio Amaral, e que, tipo, ficou marcado por isso, porque ele não conseguiu ter controle da CPI, a coisa desandou pro governo Lula e tudo. Muita gente, depois disso, acabou sendo presa, toda a galera que foi indiciada na época na própria CPI. E hoje o próprio Deusídio tá preso, né? Isso que é interessante.
Ele ainda tá preso?
Não sei se ele tá em prisão domiciliar, aí teria que verificar, mas é que ele foi preso, ele foi. Agora, recentemente, por causa da Lava Jato.
Foi,
Bichinho, né? Meu Deus. E aquela CPI dos anões, hein, Inês? Essa tu lembra?
Essa foi muito famosa. Essa foi famosa demais, não era a CPI dos anões? Por que que eram anões, né? Porque eles não faziam parte daquela história da Branca de Neve, não. É porque eles eram tudo baixinhos.
Coincidentemente.
Era. Os batorezinhos. A começar pelo João Alves, né? Vocês se lembram do João Alves?
Demais.
Acho que todo mundo se lembra.
Lá do Sergipe,
ele ganhou,
né?
Ele dizia... Ele ganhou, baiano ele. Ele ganhou, que ele dizia, 56 vezes na loteria. Mulher, a pessoa que queria acreditar na história dele. 56 vezes. Menina, vamos mentir? Vamos, tudo bem. Todo mundo bem, mentiria aqui. Ganhei duas vezes. Não, ele ganhou 56 vezes. Só
e,
em 1993.
E foi num ano só, né?
Foi.
E foi num ano só que ele ganhou essa loteria. Né?
É, mas não custa nada mentir menos, né? Aí como foi que começou essa CPI? Por causa do assessor, que ele, esse cara era economista, ele era, era assessor da Comissão de Orçamento, o nome dele era José Carlos Alves dos Santos. Economista, ele não era político, assim, não tinha mandato nenhum, ele era funcionário técnico lá do Senado, aí da Comissão de Orçamento. Ele foi suspeito de matar a mulher, o nome da mulher dele, como é? Ana Elizabeth, sabe não? Ele foi suspeito, era suspeito de matar a mulher. No que prenderam ele, foram prender em casa, descobriram uma mala com 600 mil reais. Era dólar, 600 mil dólares. Se tu for aqui buscar minha mala, tem um vestido velho.
Como é? Neste o quê?
Não, mulher. Tinha 600 mil dólares na casa, de uma mala, na casa do José Carlos Alves dos Santos. A polícia foi lá atrás desse dinheiro? Não. Ele foi lá atrás de prendê-lo, porque ele era suspeito de ter matado a mulher. Tá entendendo?
E acharam
era
o dinheiro.
História, não tinha nada a ver.
E acharam,
aí
o
acharam
dinheiro.
Dinheiro.
E acharam dinheiro.
Não, eu tô me lembrando da minha mala aqui em casa, que eu tenho uma que é cheia de roupa velha.
Ah, tá.
Mas eu tenho um tostão. Tá entendendo? As roupas velhas que dessas alturas deve estar tudo malfado. Pode. Pois bem. É. Aí acharam 600 mil dólares. Aí pronto, começaram, né? Por que esse homem tem 600 mil dólares? Aí ele, que não era besta nem nada, também para tirar o foco do assassinato da finada mulher dele, da mulher dele. Aí ele disse, não, isso aqui... Aí contou, abriu o jogo, mulher, entregou tudinho. Aí foi daí que começou a história dos anões do orçamento.
Gente,
aí começou
é muito imprevisível. Né? Muito imprevisível. É por isso que esse povo se treme de medo de CPI, porque você não sabe no que vai dar.
Pode perder o controle.
Então, pode sair do controle.
Olha as contas daí que fizeram. Aí eu peguei aqui. Se ele tivesse ganho 56 vezes na loteria em 83, o João Alves, ele tinha apostado de 17 milhões de dólares. As apostas dele eram 17 milhões de dólares. Por que a pessoa inventa uma mentira dessa, rapaz? É ego. Sim, aí foi aquela CPI rolou, viu? Inclusive, um bocado de gente caçada. Entre os quais o deputado federal aqui do Ceará, Carlos Benevides, né, filho do Mauro Benevides, que depois foi absolvido pelos STF em 2008 e foi indenizado. Ele foi caçado em 1994 e foi indenizado e absolvido em 2008, mas ficou rolando, quer dizer, então hoje a pessoa se lembra de Carlos Benevides, caçado, né? Não adiantou ser absolvido e depois foi indenizado. Agora, dizem que os anões do orçamento, essa CPI livrou, tirou muita gente alta, que disse que não era só os pequenos que estavam lá, não, tá entendendo? Pegaram esses pequenos, que chamam o baixo clero do Congresso, porque é baixo clero mesmo, não é assim, aqueles figurões, mas diz que muito figurão era para estar nessa CPI e não entrou. Mas teve um figurão, que era o Ricardo Fiuso, me lembro demais, esse Ricardo Fiuso, que ele pegava o dinheiro e beneficiava o quê? As fazendas dele. Ô, pessoal danado, meu Deus do céu. Era muito ruim, morreu. Isso aí morreu mesmo. É porque eu tenho medo de matar o povo, mas não, isso aí morreu mesmo. Porque desaparece no Ceará. Esse aí morreu mesmo, morreu de câncer em 2005, Ricardo Fiuso. Tem até parentesco aqui com o pessoal do Ceará. Tem alguma coisa cearense ele. Aí teve outro muito conhecido, Genebaldo Corrêa, se lembra desse nome?
Acho que não, esse não, esse eu não lembro.
Genebaldo Corrêa era do PMDB. Ah, mas o Ibsen Pinheiro.
Ah, esse é o Ibsen,
sim. Aí foi uma injustiça. Se lembra, Camila, a injustiça que foi com ele?
Não, não.
Ele era presidente da Câmara, aí foi inocentado depois, porque houve um equívoco. Também é muito perigoso isso, viu? Se era que ele tinha se envolvido e enrolado com $1 milhão e tal, mas não era não, ele era $1,000.
Ah,
depois
erraram
ele foi
zeros,
inocentado.
É?
Erraram Putz. Zero, pois é. Ele foi, menino, foi horrível, mas depois foi inocentado. Mas ficou também, é chato por isso, né? É chato porque você fica... A primeira imagem que vem é que ele foi caçado. E tem só mais um dessa dos anões. Sim, bem conhecido. Continua ladrão. Jedel Vieira Lima. Jedel, que o povo achou as malas dentro do apartamento lá em Salvador.
Já estava metido nisso, né?
Que tiveram, era tanto do dinheiro que fizeram contar com a máquina. Lembra que levaram as máquinas lá? Acho que era até do Banco Central, uma coisa assim, oficial, porque era tanto do dinheiro dentro das malas do homem que tiveram que contar com a máquina. Tá,
era
entendendo?
Tipo 6 milhões, era um negócio assim. Era muito.
6 milhões que é liseiro. 6 milhões que essa casa veio desse Flávio Bolsonaro. Era 50 e tantos milhões.
Era dinheiro demais.
Era dinheiro demais. Tu
era mesmo, era 51
era,
milhões.
51 milhões. Ora, 6 milhões, isso é pão.
Eu
é pão.
6 milhões. É?
Pensamento, né, de pobre.
Pensamento de pobre.
Acha que 6 milhões é muito dinheiro.
É nada. Ave Maria. Aí teve uma mulher no negócio da roubalheira aí dos anões. Era Margarida Procópio. A carne unha com o Collor. Ela foi, inclusive, ministra da Ação Social na época do governo Collor. Tinha o Joaquim Roriz, também muito conhecido, depois
foi deputado governador.
Governador de Brasília, né? Pois é. E teve outra mulher. Não quer mulher nos campos? Mas está aí. Ela foi Raquel Cândido. Raquel Cândido também, deputada, bichinha. Ela andou botando $800 mil no bolso, olha. Aí depois ficou tão triste, ficou chateada, e tentou o suicídio.
Ai, mas coitada!
Mas não morreu, não. Ela foi presa. Mas olha aí, como essa Raquel Cândido era embuanceira. Tudo bem, foi caçada por causa desse anão do orçamento, roubava e tal, se apropriou de $800 mil e tal, tentou o suicídio, passou. Depois não foi presa, anos depois, por causa de uma briga, por causa de R$2.500.
Puta merda!
E boa série, Raquel Cândido. Pois é, pois está aí a CPI dos anões do orçamento, eu me lembro demais, essa foi muito animada.
Imagino, não, e logo nessa época, essa época estava animada, né, no começo dos anos 90, que foi isso. Justamente na época da CPMI do PC Farias, que era o tesoureiro da campanha do Collor, o presidente. E começaram a investigar os gastos do Collor, achando que ele estava gastando muito mais dinheiro do que ele tinha e não sei o quê. Lembra do Collor, né? O Collor era todo o bonitão das corridas, do
jet ski
e não sei o quê, das motos, né? Lembra alguém que a gente que fica vendo agora, né? Também que adora andar de jet ski e tal. Lembra alguém, né? Rapidamente assim, lembra, né? Só que agora não tem problema falar que gastou 2 milhões numa férias. Não tem problema, né? Na época do Collor teve 6 problema.
6 milhões numa casa.
É, 6 milhões numa agora, casa.
Pagou uma diária de R$3.000 no hotel. Também
tem não tem problema agora fazer isso. Na época teve problema. E o grande foco dessa CPMI do PC Farias, que foi em 92, foi tráfico de influência. Olha isso. Que o PC Farias era uma figura que tinha essa entrada no governo federal, no Collor, e conseguia emplacar algumas coisas, e por isso que a investigação aconteceu, né? E teve aquela, assim, o depoimento do irmão do Collor, o Pedro Collor, que já tinha dado uma entrevista para a revista Veja, bombástica, inclusive falando de ritual... sei lá, satânico, não lembro qual que era, umas coisas muito bizarras, né, o uso de cocaína, falando assim, o cara jogou no ventilador um monte de coisa, e depois na CPI ele não falou tanta coisa, mas falou, né, de todo jeito, e em grande medida a CPI foi o que deu o pontapé pro processo de impeachment do Collor, que aconteceu e a gente viu, assistiu, enfim, eu era meio criança ainda, adolescente, mas aquilo foi muito marcante pra mim. E acho que pra todas nós, né? Assim, só pra Evelyn que não, que ela falava ainda Gugu Dadá.
Não, mas essa daí eu tinha 4 anos de idade, mas ela é muito icônica, né? Não tem
sim,
como.
E outra coisa, a pessoa tem que estudar, não estuda a história do Brasil.
Exatamente.
Então ninguém sabia quem foi que descobriu o Brasil, quem era o Pedro Álvares Cabral.
Memória da época, obviamente, que não se tem, mas essas são todas icônicas, né?
É, muito.
Pois é.
Muito,
todo mundo tem
muito.
Que saber. Quem pelo trabalha com política como a gente. E que precisa. Todo mundo tem que saber a história.
Todo mundo tem que saber.
Se não souber a história, é esses idiotas que ficam nas esquinas pedindo a volta da ditadura. Não estudaram?
Pois
né? Então tem que estudar.
Então vamos ver, né, gente? A gente trouxe umas CPIs aí pra dar até meio que uma esperança. Nem sempre elas acabam em pizza. Elas têm, às vezes, consequências. E muitas vezes elas se tornam incontroláveis. Claro que o Bolsonaro agora vai tentar controlar de todo jeito. Botar todo tipo de boneco, todo tipo de empecilho pra impedir que as investigações corram normalmente. E pra isso, uma das figuras que vão ajudar nisso, né, que vai botar todo tipo de pedra no caminho, é o Eduardo Girão, nosso senador aqui pelo Ceará. Vamos ver, né?
Nossa, não é... Não bate esse pronome, não. Nossa. Meu mesmo, não.
Ele representa o estado do Ceará. O que, que a gente faz?
É, pois é.
É triste, né?
Ele diz assim, o senador Paz e Bem, que representa, que faz... Vixe, Maria, é mesmo. Né? Ele é do Ceará. Do Ceará, pronto.
Mas pois é, e esperar...
Não, meu não é, não.
E esperar o jogo sujo que vai rolar,
claro,
né?
Tipo, vai sim, rolar, esse, pode esperar.
Vai rolar. Meu povo, essa história que rolou esses dias, desse questionamento sobre a desapropriação do Hospital Leonardo da Vinci. Como é que um negócio que foi desapropriado há não sei quanto tempo gera uma polêmica agora, né, com vídeo de Capitão Wagner, Eduardo Girão, papapá. Como é que essa polêmica ressurge assim, de uma hora para outra?
Só uma agora, polêmica artificial, né? Porque o próprio dono do tem uma matéria no Jornal Povo, ele dizendo que não se prestava para isso não, para essa disputa política. Parece que ele questionava o valor que recebeu, 41 milhões, por que ele assinou? E sim, eu achei uma nota de vaidade, um pingo de vaidade do ex-dono do hospital. Ele dizer assim, e o hospital agora quando falam, não falam que fui eu que construí. Que
agora pronto.
Agora pronto.
Agora tem que ser autoria, é?
Mas quer ver, no texto lá, que eu essa partezinha, eu notei, sabe assim, tipo a vaidade... Então, é toda vez que o Camilo Santana for falar, olha, são tantos leitos do hospital Leonardo da Vinci, que foi construído pelo doutor fulano de tal, que é um homem maravilhoso, sim, né?
Não, vai catar coco.
É isso que ele quer.
Eu, hein? Agora, vamos pro momento do... vamos pro momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Vamos começar hoje...
Por ti.
Por mim o quê, mulher? Eu começo?
Tu nunca começa.
Tá bom, começo, vou começar.
Tá mandando a gente.
O meu é só um recado que é, na verdade, divulgar um projeto. É a terceira edição desse projeto, que é o projeto Marta Escuta, da Associação Marta, que começa a partir do dia 19, então dessa segunda-feira, ontem, e vai até o dia 14 de maio. Então tem quase um mês aí de projeto. O que é esse projeto? É para prestar atendimento jurídico e psicológico gratuitamente a mulheres vítimas de violência em todo o Brasil, tá? Então, é muito importante. Então, se você sabe de alguém, de alguma mulher que está sofrendo violência, que está sem ter a quem recorrer, que, enfim, está naquela situação terrível que a gente sabe que acontece, procura a Associação Marta, tá? Então, é só procurar no Instagram ou no Facebook o projeto, tá? É @associacalmarta, né? Associação Marta. Sem o cedilha, sem o tio no ar, Associação Marta. Procura no Instagram, procura no Facebook, entre em contato, manda mensagem, que aí eles começam a colocar ali para funcionar, se precisa de psicólogo, se precisa de advogado e tudo. É um projeto muito bacana e eu acho que a gente tem que apoiar mesmo e divulgar ao máximo, tá? Então, parabéns à mulherada que toca esse projeto, valeu demais mesmo, super importante. E vamos torcer para que as mulheres que precisam consigam ter acesso e sejam de fato atendidas. É isso, agora quem vai? Bora!
Posso falar?
Pode ser. Vai, Gabriel, vai.
Meu povo, o meu desabafo é um negócio aqui bem cabeludo, que eu tô para tentar entender exatamente o que é que tá acontecendo, mas já vou colocar aqui para ver se os nossos curumins e cunhazetes ajudam a esclarecer e dar seus palpites. Essa semana que passou, o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, tal do IBROS, que é uma associação nacional que reúne essas entidades, as OSs, né? As organizações sociais que muitas vezes administram os sistemas públicos de saúde, a rede pública e tudo mais. A maioria dos estados tem, os municípios têm tudo. É um instrumento usado para facilitar a gestão mesmo da rede de saúde. Eles lançaram uma nota sobre a falta de kits de intubação, esse colapso que a gente está vendo, que é bizarro, né? Vários hospitais em vários municípios estão com deficiência e em fase de pré-colapso de kit de intubação. A galera tendo, daqui a pouco, que ser entubada no seco, sem sedativo. É um negócio assim... É absurdo, é louco, é muito louco. E o que esse instituto, né, esse IBROS, coloca numa nota, uma carta aberta que eles fizeram, é que, recentemente, o Ministério da Saúde resolveu centralizar a distribuição desses kits. Pelo que eu entendi, até então, as OSs, os estados e os municípios, eles tinham como comprar, como requisitar os kits de intubação e fazer a gestão, né, desse negócio. Mas que, recentemente, o Ministério da Saúde resolveu centralizar. Requisitou todo o estoque de medicamentos, né, do kit de intubação produzidos no país, inclusive das aquisições solicitadas e compromissadas pelas entidades que se planejaram e tal, para evitar o colapso. O Ministério da Saúde faz essa centralização e o que a gente está vendo é o pré-colapso, os municípios e os estados denunciando que não tem mais kit de intubação, que daqui a pouco vai acabar. Por que é? Por que é? Me expliquem, por favor, me ajudem a entender qual é o sentido dessa centralização, onde é que mostra que ela está sendo eficiente, que a gente está conseguindo distribuir de forma eficaz esses kits. Porque o que a gente vê é o contrário, né? Um dia desse, o Jornal O Povo deu uma matéria de que aqui no Ceará haveria 16 municípios com risco de colapso, de faltar kit de intubação.
Muito mais.
E aí eu queria uma luz, assim, para tentar entender qual é o objetivo do governo federal ao fazer matar essa manobra de centralização.
O objetivo é... Acho que é matar mais gente, né? Um holocausto. Mas tudo
mulher...
Bem. Meu desconhã... matar mais gente, só pode. Aí tu fica falando e eu fico falta de ar quando fala nisso, que te tuba sangue, eu...
Mas é horrível mesmo.
Não é que a pessoa sem tubar lá sexto do furado, não. Meu Deus, me livre uma coisa dessa. Mas deixa eu dizer aqui, o meu discunhã, menina, é engraçado, é um fura-fila, digamos assim, de estudante de medicina. Apareceu um perfil, tipo uma campanha, no Instagram, de uma estudante de medicina, lá da UFC, pedindo vacina já. Ela quer que todos os estudantes da área de saúde sejam vacinados imediatamente. Mas, na hora que fala, que ela vai falar pedindo assinatura, um abaixo-assinado, só pede assinatura dos estudantes de medicina. Ou seja, assim, eram profissionais da saúde, era só um enfeite. Ela quer mesmo, mas o estudante de medicina está aí... As pessoas que não, inclusive estudantes de medicina, achando que não é a hora de furar essa fila, porque muitos estão em casa, muitos estão em primeiro, segundo semestre, que não tem nada de andar em hospital, tá entendendo? Estão com aula remota, que tem muita gente que precisa, isso sim, entrar na frente e ir para frente nessa fila de vacinação, que não apenas os estudantes de medicina. E essa criatura que botou no Instagram quer só para os estudantes de medicina, embora diga que é para os profissionais, estudantes da saúde de um modo geral. Aí eu disse também no texto lá, não pede em nenhum momento, exige do governo federal vacina. Não, não pede. É exigindo, aí critica a prefeitura, fazendo críticas à prefeitura de Fortaleza, mas de onde é que é para vir a vacina mesmo? O governo federal não toca no assunto. Aí eu lendo, né, e pensando, menino, os estudantes já estão treinando para ser médico bolsominion, né? Quando eles se formarem, já não é mais o Bolsonaro, mas é outra criatura, tal, tomara que não seja, né? Mas eles vão ser bolsominion, porque como eu digo, bolsominion é estado de espírito. Pois já estão treinando, mulher, o menino bem novinho, primeiro semestre, segundo semestre, já quer se vacinar, furar a fila e pronto. Olha aí.
É feio isso, né?
É tão esquisito, não é? Pois é, já estou treinando para ser médico bolsominho.
Não, o que é legítimo, completamente legítimo, é que esses estudantes da área de saúde, que precisam, ao longo da formação, fazer atendimento, e isso é
claro,
dos semestres posteriores, né? Não é no começo do curso.
Não,
essa galera, de fato, tem que ser vacinada.
Tem,
mas
tem que ser vacinada.
Mas aí você querer restringir ou colocar...
Fazer aula, para fazer aula prática, não é?
Tem não, que vamos lutar para todo mundo ter vacina. Eu acho que todo mundo tem que ter vacina.
Todo mundo ter vacina.
100% da população.
Não pressiona o governo federal.
É isso.
Porque não pressiona o governo federal, né?
A campanha tinha que ser outra,
eu,
né?
Eu fiquei cabreira, foi com isso, tá entendendo? Foi o formato, foi o teor do protesto, digamos assim, o teor da carta, do movimento, que era esse. Eu fiquei, estou fazendo aqui uma observação.
Agora, só para a gente não deixar de comentar, o acidente do filhinho do Bolsonaro, o 01, né, lá na Taíba, o rapaz, o Flávio Rachadinha, estava lá num hotel caro, né, desses bem, tchururã, 3 mil e tantos reais a diária. O bichinho ele consegue multiplicar o salário dele, né, paga uma parcela gigantesca, né, pela casa... mansão que ele comprou lá em Brasília, comprou uma mansão zona lá de 6 milhões, que talvez seja até mais caro que isso, e paga uma prestação enorme, segundo ele diz, né, e ainda tem dinheiro para esses finais de semana bem animadinhos, e foi andar de quadriciclo e levou uma queda, e quebrou a clavícula, né, usou o avião da FAB para ir voltar para Brasília urgentemente para ser operado, e foi atendido por médicos lá da UPA, do PCEM, né, que também aproveitou para tirar fotinho. Todo fã, né, Inês? Todo fã.
Ai, achei ridícula aquela foto daquele médico. É. Cara colada com o Rachadinho.
Mas só registrando a peitica, né, Inês? A peitica funcionou.
Peiticaram muito aquele homem. Quando a notícia saiu dizendo que ele estava aqui na Taíba, naquele hotel chiquérrimo. É, a diária lá é 3 mil e tanto, não é 300 reais, não.
Cara, minha filha.
Aí disse que era ele, a mulher, as meninas, né? Ele tem os filhos pequenos. Aí disse que vários casais, amigos, empresários. Não sei quem são. Deve ser da mesma...
Deboche, né, meu?
Da mesma base, né? Deboche.
Deboche.
Mas é isso mesmo, mas levou a queda, pronto.
É,
mas
pronto.
Parece que não quebrou a cavícula, não. Diz ele que foi só uma luxação.
Aí, ele precisava ser transportado com urgência.
Ele precisava voltar de urgente, de avião, da FAB.
Que ele negou, né? Diz ele negou. Que tanto o vídeo que está circulando aí da queda...
Não é ele.
Na verdade, ou não, pelo menos a gente riu. Tanto o vídeo da suposta queda, quanto essa história de ele ter voltado de avião da FAB, diz ele que é mentira. A gente vai ainda descobrir como foi isso.
Só o vídeo de todo jeito é engraçado. Se for ele, é muito bom. É muito engraçado. Eu dei muita risada.
Não, mas eu acho que ele não. Só sei que repórteres aí de jornais lá do Sudeste estavam ligando para a FAB na noite de sábado e a FAB nem respondia nem atendia. Se fazia de mouca.
Aff, Maria. Para ele, respondeu, atendeu, né? Foi bem rápido. Isso mesmo. Bom, gente, chegamos ao final desse programa de hoje, que foi recheado, né? Então, valeu, né, gente? Bora, até a próxima semana.
Beijos.